Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um programa Ecos da Liberdade. Hoje tem um tema bastante quente. Quero falar sobre o Brasil que eu desejo para minha família e para minha igreja. Sei que é um tema polêmico, mas nós precisamos entrar nele. Não podemos ser omissos sobre este assunto. Antes de ouvirmos uma canção com o Quarteto Gilead, que vai falar sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, eu quero convidar você a conhecer a organização Ecos da Liberdade. Somos uma missão que tem como objetivo levar a palavra de Deus aonde quer que as portas se abram para recebê-la. Trabalhamos através do rádio, os podcasts, via internet e também, de forma especial, sentimos a missão de fornecer literatura evangelística como uma das nossas principais missões. Por isso, investimos muito tempo e esforço nos últimos anos para imprimir quase 10 milhões de livretos evangelísticos. Temos aqui uma pequena quantia ainda de estoque e vamos reimprimindo e reimprimindo para que você possa receber literatura evangelística de forma gratuita e fazer do seu comércio, talvez da sua vizinhança ou quem sabe de um consultório médico, um lugar que leva paz e esperança aos corações daqueles que querem pegar em suas mãos um livreto com uma mensagem de paz vinda diretamente do coração de Deus. Se você quer ser um evangelista, solicite, entre em contato conosco, com a nossa secretaria e solicite material evangelístico e nós estaremos fornecendo gratuitamente para que você possa ser um evangelista conosco. Escreva para o telefone da nossa secretaria. O número é 45, código aqui de Marechal Cândido Rondon, 45 99820055 0. Vou repetir, e se você não encontrar algo para anotar neste momento, acesse o site ecosdaliberdade.com.br e você terá ali acesso a este número de telefone, 45 99820055 0. Através deste contato você pode solicitar literatura para ser um evangelista conosco. Vamos ouvir uma canção e depois entrar neste assunto tão importante para o nosso Brasil.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, converter e deixar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e os seus pecados perdoarei. Sara, ó Senhor, a nossa nação, desfaça toda maldição, traz a paz e a restauração, avivamento espiritual.
Não se acaba com mobilizações. A solução é Cristo Jesus.
Aqui tem um povo que está clamando. Deus abençoa o nosso Brasil.
Faço parte de um povo batalhador.
Eu quero entrar hoje em um assunto polêmico. Um assunto difícil de ser dialogado sem que as nossas emoções venham à flor da pele. Algumas pessoas rejeitam totalmente este tema. Eu, por muitas vezes, faço isso também para evitar discussões vãs, tolas, talvez até que saiam dos limites de uma conversa sadia. Mas nós não podemos fugir deste assunto que tem a ver com todos nós. Infelizmente, vemos até mesmo familiares se dividirem, brigarem, discutirem e às vezes até pais e filhos deixando de ter um relacionamento saudável por causa do assunto da política. Sei que é delicado, mas hoje quero entrar neste assunto e para não colocar aqui a minha opinião, nem mesmo defender um posicionamento político, quero colocar aqui um posicionamento bíblico. Esta é a minha função como pastor e hoje eu gostaria de ler alguns textos bíblicos e centralizar um pouco a nossa oração. Nós queremos orar pela nossa nação. Nós temos uma ordem clara. Talvez seja esse um dos poucos pontos que todos nós cristãos entendemos de que é bíblico, que devemos orar pelos nossos governantes. Mas por que motivos nós iremos orar por eles? O que devemos pedir? Qual é o Brasil que nós desejamos para nós, para a nossa família, quando estamos pedindo a Deus que abençoe a nossa nação? O que é que estamos desejando? Qual é o conteúdo da nossa oração ao pedirmos que Deus derrame as suas bênçãos? O que é realmente um país abençoado? Tenho vivido até hoje em 3 diferentes países. Visitei vários, mas morei mesmo em 3 países. Aqui no Brasil, onde passei a minha infância, na Alemanha, onde fiz os meus estudos de teologia e passei cerca de 5 anos morando ali e convivendo com o governo alemão e a sua política. E também estive um tempo em Zurique, na Suíça, onde minha esposa e eu fizemos o nosso estágio em uma igreja maravilhosa. Mas, passando por alguns países assim, qual seria a minha expressão e o meu anseio bíblico falando agora do nosso Brasil? Qual é a nação que eu desejo? Eu quero mencionar 7 pontos que uni aqui nesta palavra ao olhar os vários textos bíblicos que falam a respeito de uma liderança de um país. Acompanhe comigo e eu desejo que sejam esses pontos também o nosso pedido de oração ao final deste programa. Em primeiro lugar, eu desejo um país cheio de paz e tranquilidade. Nós não só podemos desejar isso, como devemos orar por isso, diz a Sagrada Escritura em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, dizem: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui inclui pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Este versículo bíblico aqui é uma dica do apóstolo Paulo para o seu aluno Timóteo, e eu me vejo aqui como um aluno de Paulo também, retransmitindo o ensinamento de Paulo de que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Com qual objetivo? De que possamos ter uma vida tranquila e pacífica. Pode observar alguns países onde os governos oprimem, onde os governos mandam, desmandam, governam de forma autoritária sobre seus países e tiram a paz e tranquilidade, invadindo, tirando propriedades, tirando a paz do povo. Países onde as autoridades andam armadas até os dentes pelas ruas. Você já andou em um país onde você pode ver armas e fuzis o tempo todo nas ruas? É terrível ver essas imagens onde não reina a paz e a tranquilidade. Por isso eu desejo sempre, em primeiro lugar aqui, segundo as Sagradas Escrituras, um país onde nós possamos viver em paz, de forma tranquila. Em segundo lugar, desejo para a minha família e minha igreja um país com líderes justos. Provérbios 29, versículo 2, diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E quando diz ímpio aqui, a palavra ímpio é quase que alguém que é desumano, alguém que é contra os princípios estabelecidos pela ética e pela moral. E como geme um povo, geme de tristeza, geme de fome, de angústia, quando não tem um líder e abaixo dele outros líderes que sejam justos. Eu desejo para o nosso Brasil que Deus nos dê governantes que sejam justos, que não se envolvam em roubo, e muito menos, aqui eu entro no nosso terceiro ponto, que não se envolvam em lucro desonesto. Desejo um país que rejeita o lucro desonesto. Provérbios 28:16 diz que o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Nós precisamos ter um país que rejeita o lucro desonesto. Infelizmente, temos aquela frase típica quando se fala sobre governo: roubou, mas também fez. Parece que nos contentamos com alguém que basta nos dar um pouquinho e já não importa mais a sua honestidade. Isso é um mal que está enraizado dentro da nossa sociedade, dentro das nossas raízes, onde parece que entendemos de que se alguém faz algo de bom, ele pode fazer outra coisa ruim. Se ele dá um pouco de comida ao pobre, então não tem problema se ele pega milhões do mesmo caixa. Este é um pensamento absurdo, antibíblico totalmente, e por isso eu desejo um país que rejeita o lucro desonesto. E isto vai desde a ponta de um governo lá em Brasília até o nosso ganho diário do nosso pão de cada dia aqui na nossa própria cidade, onde cada um vive. Em quarto lugar, desejo um país que respeita o próximo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador, diz a Sagrada Escritura. Um país que respeita o próximo em sua forma de crença, em sua forma de viver, é um país que vai caminhar para a paz. No momento em que perdemos o respeito pelo próximo, pela sua crença, pela sua liberdade religiosa, nós vamos perder a paz em nosso país. Eu desejo um país que respeita o próximo, um país que respeite os nossos filhos quando estiverem na escola e expressarem a sua fé em Jesus Cristo, a sua fé em Deus. Desejo um país com professores que respeitem a fé dos nossos filhos na escola. Não é o que estamos experimentando, meus irmãos. Estamos experimentando autoridades que respeitam o ateísmo, mas não respeitam a fé cristã. Um Estado laico não é um Estado ateu, mas sim um Estado que respeita de forma neutra a fé de cada pessoa. Desejo um país que respeita o próximo. Em quinto lugar, desejo um país que não se suja com sangue de crianças. Abertamente defendi e defendo a minha posição contra a autorização e legalização do aborto. Desejo viver em um país onde os meus impostos não venham a ser usados para pagar assassinato de bebês no ventre de suas mães. O Salmo 139, versículo 13 diz: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Nós acreditamos firmemente que a vida dentro do útero de uma mulher precisa ser respeitada. O não matarás é válido também para os bebês que estão dentro do ventre das mães, assim como querem respeitar os ovos de tartaruga e tantas espécies que são protegidas pelo Ibama. Quanto mais precisamos proteger a vida humana dentro do ventre materno. Nós só estamos aqui porque não fomos eliminados dentro do útero de nossa mãe. E eu desejo o mesmo respeito que tiveram para comigo, desejo para qualquer ser humano que estiver crescendo dentro do ventre de uma mulher. Desejo um país que respeita a vida desde a sua concepção. Meu irmão e minha irmã, por mais que você compactue com alguns pontos de alguma ideologia política de algum lado, eu te peço, não suje o seu dedo quando você votar, quando você escolher alguém para governar sobre o nosso país. Não suje o seu dedo com sangue de crianças. Observe este ponto. A defesa e o financiamento do aborto não serão apoiados por um cristão jamais. Em sexto lugar, eu desejo um país que cuida dos necessitados. Provérbios 29:7 diz que o justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Nosso país não pode fechar os olhos para as suas necessidades, para famílias que ainda estão sem o seu emprego. Nós precisamos orar e desejar de que o nosso país cuide dos necessitados sem fazer com que eles permaneçam necessitados de ajuda para o resto da sua vida. Precisamos cuidar do pobre, daquele que precisa de ajuda, de forma que ele venha a ganhar ajuda no momento que precisa, o emprego logo em seguida, para que ele possa trabalhar e ganhar o seu sustento digno através do trabalho de suas próprias mãos. O país não pode fechar os seus olhos para os pobres, mas precisa dar atenção para que ele ganhe o alimento necessário e o emprego necessário para que possa ter o seu sustento. Em último lugar, e aqui nós queremos terminar com um momento de oração, eu desejo um país que teme ao Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Salmo 33, versículo 12. Eu fico muito feliz sempre quando vejo os governantes respeitando o nome de Deus. Quando um governante se sente o último na hierarquia humana, ele vai oprimir aqueles que estão abaixo dele. Quando alguém acha que não existe nenhum Deus acima dele, este governante vai se sentir o Deus da nação e vai fazer com ela o que bem entende. Eu desejo que tenhamos governantes que entendem que precisam respeitar as pessoas que estão abaixo do seu governo, porque algum dia irão responder diante de Deus pela forma como governaram o povo. Eu desejo sim que o Brasil continue sendo uma nação que tem Deus como Senhor. Desejo que a nossa nação continue tendo momentos de oração nas posses governamentais, que ela continue tendo Deus como autoridade máxima respeitada, governantes que temam ao Senhor e que governem o seu povo com todo o temor e certeza de que algum dia irão prestar contas diante do Altíssimo por aquilo que fizeram ao povo sobre o qual estão responsáveis. Vamos orar por isso? Vamos orar pela nossa nação? Eu peço que você volte o seu clamor agora, para que possamos ter isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam, como uma realidade experimentada em nosso país. Senhor nosso Deus e Pai, eu venho interceder neste momento pela nossa nação, junto dos irmãos que estão me escutando. Deus, eu venho te pedir que o Senhor nos dê um país cheio de paz e tranquilidade. Que os nossos governantes, Senhor, possam ser justos e buscarem viver uma vida de justiça e um governo de integridade. Deus, que nosso país aprenda a rejeitar o lucro desonesto, possamos odiar o mal e amar o bem, que cada vez mais a mentirinha, o roubo, a falcatrua deixe de existir em nosso país. Deus, nós pedimos perdão quando o país tem lucrado de forma desonesta, sejam governantes ou simples trabalhadores. Pai querido, nós te pedimos por um país que respeita o próximo, um país onde os professores respeitam a fé dos seus alunos, um país que não se suja com sangue de crianças, Senhor, que nós possamos continuar livres da legalização do assassinato de crianças dentro do ventre de suas mães. Que nosso imposto, Senhor, não venha a ser revertido para pagar o assassinato das crianças que são bênção e que serão grande bênção em nosso país. Pai, que nunca venhamos a nos esquecer dos necessitados, mas que possamos ter um país que realmente olha para a necessidade do pobre e venha ajudar ele a viver de forma digna e íntegra. E acima de tudo, Senhor, que a nossa nação continue sendo do Senhor. Que o Brasil reconheça que acima de qualquer autoridade está a sua autoridade, pois algum dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. Senhor Jesus, Tu és a nossa esperança, a esperança para nós individualmente, para as nossas famílias e para a nossa nação. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.